Bethesda!
Não sensacional!
Para ganhar o jogo! Para ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center of the quarterback. Quarterback, bend it ass over shoulder with your back. Throw it on back, baby, shoot it up.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a esse episódio 445 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana de muita NFL, uma semana de muitas negociações. Já estamos colados na free agency, mas a NFL já começou suas movimentações na insanidade, já apertou o pé no acelerador, já ligou o modo turbo. E para fazer os comentários comigo, eu tenho a presença e retorno de Rafa Marins. Boa noite, Rafa. Sempre um prazer.
Boa noite, Danilo. Muito bom sempre estar aqui com você. A gente falou, né, que pós-combine que rolou nesse final de semana, era grande as chances de já começarem as movimentações agora na NFL, apesar de que oficialmente, né, trocas, essas coisas só podem ser oficializadas no dia 16 de março, que é quando começa a nova temporada da NFL para off-season. A gente sabe que os times já começam as movimentações antes, né, e só deixam para oficializar depois. Então as últimas 24 horas na NFL foram malucas, essa que é a verdade.
Exatamente, o mercado de tag foi bem forte, como foi ano passado, inclusive, mas estou numa análise do que já aconteceu aí antes da abertura oficial da Free Agency. A gente faz assim que voltar do nosso bloco de recados. Não saem daí. Lembrar sempre, fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, tá? 78 podcasts, quase 79, tá finalizando negociações. Mas falando aí de NFL, então ouve o Fumble na Net, ouve o esportismo. De NBA, o Noir, o podcast, tá fazendo a cobertura. Basquete tá indo rumo aos playoffs, né? As últimas vagas de classificação estão lá. A MLB tá em lockout, mas o Rebatida continua produzindo muito conteúdo, trazendo pra você as novidades das negociações. A NHL também tá indo rumo a playoff, então acompanha aqui NHL Brasil, o Icecast e o Tic Tac Go. Programas analisando ligas, programas analisando franquias, tá tudo aqui no nosso site ou nos principais aplicativos, né? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, o Apple Podcasts. Essa tarde de terça-feira, por exemplo, o Spotify falhou. Como é que você ia ouvir os programas? Era só ir para qualquer um dos outros aplicativos. Mas, se você tá ouvindo com Spotify ou Apple Podcasts, você pode avaliar o programa naquele método de estrelas, de 1 a 5, deixa 5 estrelas, né? Ajuda a gente aí a favor do algoritmo. O Spotify tem aí a ferramenta de seguir, você pode ativar notificações, o famoso clica no sininho para receber todo episódio novo, então tem muita tecnologia envolvida. Compartilha com seus amigos, faz com que mais pessoas, mais fãs do esporte futebol americano venham descobrir o nosso programa e acompanha todos os lançamentos e troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, @fambonanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, tá? Então, dito tudo isso, vamos para as negociações, porque teve muita coisa e a NFL não vai parar nunca. Rafa, vamos começar pelo mercado de tags, tá? Explicar, é sempre bom explicar para o ouvinte o que é a franchise tag, né? É um mecanismo que a NFL liberou para que equipes tenham um pouco mais de possibilidade de negociar com seus jogadores que são chave para a equipe, sem que eles passem pelo mercado de free agents, tá? Sem que qualquer time possa oferecer. Curiosamente, todas as tags esse ano são de modalidade não exclusiva, mas chego lá rapidinho. Então, é uma modalidade de contrato de um ano, 100% garantido, que normalmente leva a média dos 5 melhores jogadores daquela posição específica. O jogador tem que... É a posição que o jogador tá declarado pra NFL, não a que ele foi usado. Por exemplo, o Jimmy Graham, uns anos atrás, ele tava jogando pelo Saints e ele alegou que ele deveria receber a tag de wide receiver e não de tight end, porque ele era muito mais usado como wide receiver do que um tight end. Obviamente a NFL negou que a tag de wide receiver era muito mais cara do que a de tight end e ia zoar o mercado inteiro se jogadores pudessem autodeclarar suas posições. posições. Então, você pega a média top 5 da posição e dá um contrato um ano 100% garantido pro jogador. Na modalidade não exclusiva, que foi a que todos os times que a gente vai citar daqui a pouco usaram, outros times podem fazer propostas de contrato, tá? Qual é o problema? Um, o time original tem direito de igualar a proposta. Então, se o... Nosso primeiro aqui é o Chris Godwin, do Buccaneers. Se o Cleveland Browns quiser fazer uma proposta pelo Godwin, ele pode fazer, vai lá e oferece. O próprio Buccaneers tem direito de igualar a proposta. Se ele igualar a proposta, ele fica com o Bucs. Se ele não igualar a proposta e o Godwin realmente acertar com o Browns, ele tem direito a duas escolhas de primeira rodada. Não interessa a posição, são duas escolhas de primeira rodada. Então as coisas começam a ficar mais complicadas aí quando você tem esse grande capital de draft envolvido. Ninguém, acho que ninguém realmente pagou pra ver a história de pagar duas primeiras rodadas pra tirar um jogador de franchise tag. Além disso, o mercado da NFL abre agora no dia 15 e 16 de março, só que jogadores que estão sob a tag têm direito de assinar um contrato de longo prazo até dia 15 de julho. Se eles não assinarem, aí eles ficam sob o contrato da tag, que eles podem inclusive se recusar a assinar, já aconteceu recentemente na NFL. Então tem muita coisa envolvida ainda, mas a gente trata essencialmente como eles acordaram com um contrato de um ano 100% garantido. Vamos discutir as situações, começando justamente pelo Chris Godwin, do Tampa Bay Buccaneers. É a segunda tag, o que significa que ele pega o salário do ano anterior e aumenta em 20%, tá? Você acha que pro Buccaneers, na situação atual, já sem quarterback, fica uma boa assinar com o Godwin em franchise tag?
É, o Bucs, eles tentaram, na verdade, né, até o final, eles tentaram um acordo de múltiplos anos já, e não deu certo, né, eles e o Godwin não conseguiram chegar a um acordo para um contrato de múltiplos anos, então essa foi a alternativa que eles optaram, né, como você mesmo falou, agora eles têm até julho para tentar fechar um acordo longo com o Godwin, que é um bom recebedor, foi um bom alvo pro Tom Brady até ele se machucar naquele jogo contra o Saints e ficar de fora do resto da temporada regular e pós-temporada, né, ele teve aí 98 recepções, 1.100 jardas, 5 touchdowns, é um bom alvo, e o Bucs sabe que ele teria um mercado muito bom na free agency esse ano, principalmente levando em consideração que tem poucos wide receivers top de linha esse ano, então eles sabem que o Godwin atrairia interesse de todos os lados, essa foi a alternativa que eles escolheram. Não dá pra saber como que o Buccaneers vem agora, sem o Tom Brady, qual vai ser os passos que a franquia vai seguir, o que eles vão fazer pra essa temporada. Então, eu entendo você manter o Godwin, que é um dos seus principais jogadores do ataque, independente de quem vier pra assumir esse time, você vai ter um bom jogador pra fazer dupla com o Mike Evans, e sinceramente eu não vejo o Godwin se comprometendo mais tempo com o Buccaneers, acho que principalmente com o mercado que ele sabe que ele pode ter, ele já ganhou um anel com o Tom Brady, eu acho difícil ele assinar um contrato de múltiplos anos, a não ser que seja, né, que sejam números impressionantes, o que eu também não acho que o Buccaneers iria se comprometer. Então acho que essa deve ser a última temporada do Godwin por lá.
Pois é, no ano passado eu já defendia que era uma situação do seguinte, você tá com Tom Brady como teu quarterback, que é conhecido como um cara que desenvolve recebedores ao redor dele. Você já tinha todo um cenário em que o Godwin tava, pelas preferências do Brady, migrando para um lance de recebedor 3 até. Ou recebedor 2A e 2B, um A, um B e um C, ele, o Mike Evans e o Antonio Brown. Rob Gronkowski tinha uma atenção grande, inclusive, em Red Zone. Você tinha muitos jogadores ali, muita boca para alimentar no Buccaneers, e talvez o Godwin pudesse ter mais atenção em outro time, e talvez o Buccaneers pudesse achar uma opção mais barata que te desse muito resultado, tá? Pô, errei feio. O Godwin foi o líder da equipe em recepções e a melhor dele da carreira. 98 recepções, 1.103 jardas, 5 touchdowns recebidos, 1 touchdown corrido. Terceiro na NFL em recepções por jogo, sétimo na NFL em jardas recebidas por jogo. É o segundo maior da história da franquia em termos de recepção. Então, ele teve uma temporada muito, muito forte. Mesmo sabendo que tinha toda essa gente ali ao redor dele, e aí depois o Antonio Brown saiu e deu um monte de confusão, Godwin era um alvo de extrema segurança. Esse ano, sem Tom Brady, eu acho que o Bucs pode trabalhar aí mais um ano mesmo. Mesmo sabendo que é caro, que é um preço um pouco maior, 18, 19 milhões. Mas dá pra manter, sim. O que eles precisam fazer é, você tá com um cara no último ano de contrato, então começa a colocar mais uns jovens ali abaixo dele pra organicamente tomar o lugar, né? Sabe, se você decidir ou se você não conseguir essa negociação, você já tá pronto pra ter a substituição. Principal, independente independente de quem vai ser o teu quarterback. A gente não sabe qual é o caminho que o Bucks vai seguir, se eles vão conseguir draftar um cara na primeira rodada ali que vai ser o titular, se eles vão usar um Kyle Trask como quarterback, se eles vão ficar com o Blaine Gabbert, se eles vão uma troca por um Jimmy Garoppolo da vida, quem vai ser o quarterback ali ninguém sabe, mas aqui esse ano eu não vou criticar muito essa transação não. Segundo a lista, o outro wide receiver, esse era muito mais fácil de prever, o Green Bay Packers colocou a tag no Davante Adams, fácil, né?
É, esse aqui não tem muito pra onde correr, né, ainda mais com os rumores. Assim, a gente acredita que boa parte da temporada passada a gente falou que o Rodgers provavelmente não sairia, né, que ele sempre gosta de ficar fazendo essas graças, de que, ai, não estou satisfeito em Green Bay, e quando acabar meu contrato eu vou embora, e no final da temporada eles oferecem um contrato milionário pra ele, trazem o seu principal recebedor de volta, e aí ele fala, né, não, eu estou ficando. E, cara, o Davante Adams hoje pra mim é inquestionavelmente top 3 wide receivers da liga. É, independente de quem você pôr, o Davante Adams tem que estar no top 3 pra mim hoje. E eles sabem que, né, um wide receiver top 3 teria um salário muito caro. Então, realmente é o que faz mais sentido. Assina o franchise tag, você pega um salário um pouco mais baixo, você vai ter uma temporada aí com ele, mais uma temporada com ele e com o Rodgers. E aí veremos realmente ano que vem o que acontece, né? Porque também tem que ver a questão do contrato do Rodgers, se é aquilo mesmo que reportaram ou não. Tem muita coisa ainda pra saber, mas esse aqui é isso. Não tem muito pra onde fugir. O Rodgers ama o Davante Adams, a torcida adora. É um dos melhores recebedores. Diria que até pode ser considerado o melhor recebedor da liga. E não tem muito o que comentar nessa franchise tag.
É isso. Se você mantém o Aaron Rodgers, você tem que manter o Davante Adams. Se você deixa o Aaron Rodgers ir embora pra uma troca, você tem que manter o Davante Adams, sabe? O Packers tava numa posição de que o Adams é basicamente o único recebedor, e que recebedor, né? O que deu pra ler da imprensa e das entrevistas aí do Gutekunst, do próprio LaFleur, é que é só uma questão de interpretação de como é que você quer estruturar esse salário, porque é claro que o Adams quer ser o wide receiver mais bem pago da liga, só que muito provavelmente ele tá olhando pra média anual no valor, e aí é o DeAndre Hopkins. Hopkins assinou um contrato de 2 anos, 50 milhões, 51, uma coisinha assim, que a média dele tá aqui, 2 anos, 54,5. Então a média dele é bem alta, uns 27. Esse é o número que o Adams tá olhando. Green Bay tá olhando por um outro ângulo. Tipo, olha, não é assim que funciona. A gente pode tratar quem recebeu o maior salário no todo. Não por média, mas no todo. Aí você já parte pra números como, por exemplo, do Julio Jones, que é um pouquinho mais baixo do que o Hopkins. O Julio tinha um contrato de 3 anos 66, ou seja, 22 de média. De 22 pra 27 é uma diferença boa, principalmente num Packers que já tá acima do salary cap. Então, esse é um contrato que eu imagino que não vai ter grandes problemas para ser assinado, tá? Um contrato de longo prazo, porque claramente o Adams quer, claramente o Packers quer, claramente o Rodgers quer, todas as partes envolvidas estão sempre visando manter o jogador na equipe. Não vai ser, eu acho que não vai ser um grande problema. Eu não ficaria nada satisfeito, no caso do Adams, em jogar com tag, porque contrato de tag não é garantia nenhuma na vida do cara, né? Machucou ali, você tá num mato sem cachorro, você recebe o dinheiro daquele ano e não tem garantido mais para nada nos anos seguintes. Então, esse poderia ser um problema, mas eu imagino que esse contrato vai sair e vai sair facinho. Curiosamente, nesse ano, o mercado de tight ends estava muito forte, mas 3 nomes já foram tirados do mercado, tá? Vou começar com o Cleveland Browns, que ontem, segunda-feira, colocou a tag no David Njoku, tight end dele já.
É um bom jogador, né? E ainda mais com as incertezas lá em Cleveland, né? Você já perdeu o Odell Beckham Jr. no meio da temporada. Tem bastante rumores aí envolvendo o Jarvis Landry, não sabem como tá a situação do Jarvis Landry. O Nova é outro time, né, que estava tentando aí uma extensão contratual com o Njoku, não deu certo, eles, né, então acabaram optando por usar a tag para novamente, né, estender e ter uma chance, um pouco mais de tempo para tentar fechar esse contrato. Ele teve aí 475 jardas de recepção, foi a melhor marca dele desde 2018, ele teve teve uma média de 13.2 jardas por recepção, que é uma média alta. Ele é um bom tight end aí, então faz sentido o Browns fazer isso. O Browns também era um time que muita gente tinha bastante esperança neles essa temporada, eles acabaram não atendendo tanto as expectativas que colocaram no time. Você não sabe como que fica a situação Baker Mayfield, então com tudo isso rolando em Cleveland, eu acho que o certo aqui a se fazer era realmente colocar a tag no Njoku.
Tá, e o Njoku é o cara que me deixou mais dúvida nessa história inteira, porque já no ano passado eles pagaram pra que o Austin Hooper fosse o tight end mais bem pago de toda a NFL, e agora você tá dando um dinheiro alto pra outro wide receiver. Eu sei que vai rolar uma reestruturação ali do grupo de recebedores de Cleveland, mas eu acho que com o Austin Hooper, o Harrison Bryant e um outro tight end vindo do mercado, que não é um mercado tão caro assim, esse lado de tight ends, você conseguia fazer um grupo bem consistente pra Cleveland, também diferente de quem fosse quarterback. Daria pra resolver tua situação com um tight end do mercado, pô. Não precisava botar uma tag no Njoku, deixa ele sair, te abraça com a compensatória, ou se você não for receber compensatória é porque você investiu mesmo no time, e vida que segue, pô. Eu sei que existe uma conexão boa ali, mas o mercado de tight end tá interessante esse ano pra tight end recebedor, que é o Njoku também, né? Zach Ertz tá no mercado, vou desconsiderar obviamente o Jimmy Graham, você tem Kyle Rudolph, você tem Gerald Everett, você tem Robert Tonyan, que recebeu bem, O.J. Howard até, Evan Ingram, tight end recebedor. Então tem uma série de nomes de um bom perfil que daria pra substituir tranquilo ali, com boa idade e tal, o Njoku, sem ter um grande prejuízo. Essa eu fico achei um pouquinho esquisita essa movimentação aí. E por fim, o terceiro tight end dessa história é Mike Gesicki, do Miami Dolphins. Rafa, é um grupo que ainda tá em construção de recebedores, né? É um grupo também que vai sofrer algumas mudanças ali no seu grupo, no seu corpo de alvos pro Tua Tagovailoa. O que, é que você achou dessa transação?
É, como você falou, é um time em construção, né? É um time que chegaram até a considerar a possibilidade deles trocarem pelo DeSean Watson, pelas incertezas em torno do Tua Tagovailoa. Aparentemente eles estão comprometidos com o jovem quarterback, aparentemente ele vai ser mantido. E, cara, aqui também pra mim eu acho que tá certo. Eu gosto muito do Mike Gesicki, ele é um bom jogador, ele também teve boas médias essa temporada, 780 jardas, 73 recepções, 2 touchdowns. Ele é um jogador também, é uma bola de segurança, né, lá em Miami, em jogos que eles venceram, né, em jogos que eles conseguiram se destacar. O Gesicki foi muito importante. Então eu também entendo, eu entendo também o que você falou a respeito do mercado de tight ends com o Njoku, mas aqui eu acho que no caso do Gesicki não tinha o que o Dolph fazer. Eu acho que é apostar em quem você vê que já tá dando certo e tentar, através das escolhas, que a gente sabe que o Dolphins tem muita, tentar montar algum elenco pra mostrar alguma coisa, porque o Dolphins nos últimos anos tem tido muitas escolhas, né, e ainda tem mais pros anos seguintes, mas a gente ainda não viu resultado nesse time do Dolphins, né, então acho que quem tá produzindo, eu acho que faz sentido você manter.
Exato, o Dolphin, quando eu sugeri que o Browns podia ir atrás de outro tight end, era pra substituir um tight end 2. Quando eu digo que o Dolphins deveria manter o Gesicki, é porque é o tight end 1 e muito claramente o tight end 1 deles, tá? Eles podem trazer outros jogadores, eles realmente têm espaço em cap pra isso, mas mantém o teu número 1 ali, um número 1 que tá dando tão certo. Você não precisa substituir, já tem entrosamento com o Tua, já tem um técnico, tem técnicos mais voltados um pouquinho pra esse uso de tight end, não tem por que essa substituição. E um terceiro tight end ia entrar no mercado e foi retirado nele através de tag. O Dallas Cowboys colocou tag no Dalton Schultz, tight end. Como é que você acha, como é que você vê essa movimentação, Rafa?
Cara, eu fiquei bem triste porque eu tava muito na expectativa do Dalton Schultz entrando no mercado com a aposentadoria do Jack Doyle lá no Colts. Eu tava bem interessado no Dalton Schultz, acabou não dando certo, mas eu não sei, eu acho que talvez seja, é um cara que teve bons números, né, ele teve aí também, ele tem bastante touchdown, ele é um cara que dentro da end zone e no final do campo, ele é um cara que consegue receber bastante, ele consegue se destacar bastante nessa parte final do campo, né, por conta, a gente sabe que Tyrande leva uma vantagem física por conta de tamanho, por conta de força. Ele teve mais de 800 jardas recebidas, 8 touchdowns recebidos, e acho que importante você manter manter com o Dak Prescott jogadores assim, mas é o que você falou, às vezes, né, quando você tem um tight end 2, até que ponto compensa, né, você manter, quando você vai ter outros nomes vindo do mercado, e quando você já tem aí um Cid Lamb como wide receiver, que é um bom recebedor, um Michael Gallup, um Amari Cooper, até que ponto vale a pena você colocar uma tag no Dalton Schultz? Eu acho que aqui eles estão indo mais na idade, ele é um cara novo, ele é um cara que produz, é um cara importante pro Dak Prescott nesse final de campo. Eu acho que faz mais sentido que o Njoku, mas ainda assim eu não sei. É porque na última temporada ele foi muito bem, né? De 17, ele jogou 17 jogos na temporada e ele foi titular em 15, né? Então ele teve uma participação muito grande no time do Cowboys. Novamente, é um jogador de 25 anos, é um jogador que pode ter um futuro bom na liga. Ou às vezes eles só querem manter o Dalton Schultz por mais um ano e ver o que eles conseguem fazer com o Dak. Eles têm um elenco qualificado, mas parece que o Cowboys é todo ano a mesma coisa, né? Todo ano você vê muita gente falando: ah, o Cowboys, esse é o ano do Cowboys, e nunca é o ano. Talvez eles também tenham essa expectativa que, mantendo o Dalton Schultz, eles possam ter uma chance de alguma coisa esse ano, com o Dak se mantendo saudável e jogando bem. Mas eu acho que é uma incerteza, né, cara? Como você falou, o mercado de tight end esse ano tá interessante. Não dá pra saber até que ponto o Dalton Schultz ainda tem interesse de jogar no Cowboys. Muitos jogadores não gostam de receber a tag pelo motivo que você falou, é um contrato de um ano, e se você se machuca, você pode perder muita coisa. Eu acho que faz, como eu falei, faz mais sentido que o do Njoku, mas ainda assim eu não sei se é o movimento que eu faria sendo o Cowboys.
Numa situação normal de Dallas Cowboys, eu até podia questionar essa tag no Schultz. Só que esse é um ano em que o Michael Gallup é um free agent, o Amari Cooper, pelo impacto no teto salarial, eles já estão basicamente decididos a passar pra frente, e aí se você pede também o Schultz, você começa a... o Cedric Wilson, que é, sei lá, o wide receiver 4 do time, também é um free agent. Então se você perde 4 caras assim de uma vez, você começa a pedir pro Dak reaprender tudo de novo. O time podia usar uma opção mais barata? Podia. Eu acho, inclusive, que eles não vão... Que essa é mais uma tranquila de você acertar um contrato maior e mais amigável pro time, pelo menos nesse começo. O Cowboys sempre... Fora que o Cowboys sempre teve tanto problema de cap space, eles ainda estão lidando e se resolvendo. Quando eles estavam quase prontos pra sair, veio o contrato do Zeke Elliott pra estourar a coisa inteira, e aí eles adicionaram o Amari Cooper, que também era um contrato pesado, e a coisa começou a embolar ali. Então eu acho ok você assinar com o Dalton Schultz em tag, principalmente se você renovar com ele o contrato, que aí você garante algum nível de familiaridade do deck, porque o Cowboys ainda se vê como um time competidor, né? Eles mantiveram toda a estrutura base, né? Eles mantiveram Dan Quinn, coordenador defensivo, mantiveram Kellen Moore, coordenador ofensivo, o Mike McCarthy como head coach. Eles ainda acham que essa estrutura atual de time dá pra brigar, eu não vejo por que não. Então você mantém o máximo de peças possível dentro da estrutura. É muito melhor, inclusive, dar a tag no Dalton Schultz do que o outro candidato que a imprensa cogitava, que é o Randy Gregory. Pagar a tag do Randy Gregory, tag de edge rush, é bem alta. No Randy Gregory, não. É um cara que tem muito mais valor pra Dallas do que pro resto da liga. Não vale a pena. Mesmo que você perca, dá pra substituir o Gregory com relativa tranquilidade. Então fica um ponto positivo aí com o Dalton Schultz. Dois tackles receberam tag nessa janela, Rafa. Começar pelo Jacksonville Jaguars, que colocou no Cam Robinson, e esse é o segundo ano. E você achou que foi o suficiente em 2021 pra eles darem mais essa tentativa aí com o K?
Então, ele não tá jogando, não é um jogador que foi tão bem, por exemplo, né, na nota PFF dele foi 67.4, é uma nota baixa, mas ainda assim foi a melhor nota dele na carreira e foi a melhor entre os jogadores do Jaguars. Então, o que eu vejo? O Jaguars tem a primeira escolha. Eu, no cenário atual, pra mim, tem dois jogadores que eles podem pegar. Ou é o Aiden Hutchinson, ou é o Evan Neal, né? Então, ou é um pass rusher, ou é um cara pra proteger o... pra proteger o Trevor Lawrence. Então, caso eles estejam já comprometidos a trazer o Evan Neal, essa tag seria mais ou menos, a gente vai manter o nosso melhor tackle, mesmo que ele não seja tão bom assim. A gente traz o Evan Neal, que é um prospecto muito interessante, e a gente tenta ter uma proteção boa pro Trevor Lawrence nos dois lados. Eu ainda acho que é um pouco demais, porque, sinceramente, é uma tag que vai ser 16,6 milhões esse ano, e eu, sinceramente, não acho que ele valha 16,6 milhões. Eu acho que ele, como free agent, não conseguiria ganhar tudo isso, mas aí você corre o risco dele ir para outra equipe, né, ganhando menos, mas ir para uma equipe que ele teria mais chance de competir realmente. Então, eu entendo esse movimento por parte do Jaguars, mas eu não sei se eu faria isso.
Pois bem, é outro cara que daria para substituir, principalmente sabendo que é a segunda tag. Ora, se você não se ajustou com o cara até agora, você vai para a segunda tag, sabe? E você teria múltiplas formas de adaptar. Você pode poderia draftar o Evan Neal na escolha número 1. Tudo bem, cabe tranquilamente. Você podia contratar um left tackle na free agency, draftar um outro jogador, um top edge, por exemplo, e numa rodada mais abaixo ter um outro tackle pra você desenvolver pra colocar ali no lugar. Você pode fazer múltiplas opções. Você pode contratar um right tackle, jogar o Walker Little pro lado esquerdo e tentar essa história. Você pode até contratar um outro cara, draftar o Evan Neal do mesmo jeito, pelo talento, e resolver, e deixa pro técnico resolver a tua linha. Então tem múltiplas opções, que eu acho, inclusive, que todas seriam melhor do que uma tag no Cam Robinson. É um valor bem alto, um jogador que você ainda tá na dúvida, ainda tá vendo, será que realmente vale a pena? Será que eu realmente quero manter? Será que ele realmente vai desenvolver e tal? Então, né, dava pra pensar duas vezes, dava pra reavaliar essa situação, dava pra trocar um caro por um pouquinho, várias opções assim, ter um pouquinho mais de profundidade. Então não fico tão feliz com essa daí, não. O outro tackle, esse era uma manobra esperada e aprovada, que é o Kansas City Chiefs e Orlando Brown Jr. Eles trocaram no ano passado com o Ravens, uma troca que envolveu até uma escolha de primeira rodada. O Orlando Brown estava no último contrato dele, ele basicamente saiu de Baltimore porque ele era right tackle e queria ser o left tackle, foi para Kansas City, foi o left tackle titular e ganha a franchise tag nesse ano, Rafa.
É, esse realmente fazia sentido, como você falou, também era uma coisa esperada. Trocaram pelo cara ano passado, é um cara que já foi 3 vezes pro Pro Bowl, protegeu o Mahomes bastante, ele é um cara que joga bastante, né, em termos de snap, ele consegue se manter muito saudável. Ele foi draftado em 2018, né, pelo Ravens. Na última temporada ele foi o 8º tackle com mais snaps jogados na liga, e isso é muito importante quando você tem um franchise quarterback como o Chiefs tem, né? Quando você tem um Patrick Mahomes, faz muito sentido, né? Você precisa ter um cara, é um cara jovem, é um cara que tem 25 anos, é um cara que não te deixa na mão, e é muito bom, assim. Eu acho que ele ainda precisa melhorar contra, apesar dele ter, assim, protegido bastante o Mahomes, eu acho que ele já teve anos melhores no Ravens. Ele foi muito bem bloqueando a corrida. Contra o passe, eu acho que ele pode melhorar um pouco, mas a gente também sabe que o Mahomes é um cara um pouco versátil, então, óbvio, quanto mais tempo você der pra um quarterback, independente se ele sabe se movimentar pra fora do pocket ou não, é importante. Mas quando você tem um Patrick Mahomes, você tem uma janela de erro um pouquinho maior, né, no caso do Orlando Brown. Mas aqui eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que falam que o Chiefs e ele, eles até estão alinhados ali num contrato, eles precisariam decidir alguns detalhes, mas que os Chiefs estariam bem confiantes que conseguiriam manter ele, assinar um acordo de múltiplos anos. Então acho que aqui, como você falou, era algo esperado, e também acho que foi algo certo por parte do Chiefs.
Exatamente, é só ver agora quais são os contratos que vão balizar essa posição aí de tackle. Talvez o Teron Armstead, é sábio da parte do Orlando Brown esperar aí pra ver. Inclusive ele tá sem agente no momento, tá aí uma dúvida se ele vai contratar uma nova agência pra representar ele nessas negociações, ou se ele vai representar a si mesmo pra negociar contrato com o Chiefs. Vamos ver o que vai acontecer. E a 8ª e última tag que a gente tem pra comentar neste episódio é de Cincinnati. O atual vice-campeão resolveu que não perderia Jesse Bates pro mercado, safety Jesse Bates III, que é uma das peças-chave da defesa. Realmente não faz sentido nenhum deixar o cara partir, né?
É, pro Bengals não faz sentido deixar ele partir, mas não sei se o Jesse Bates ficou muito contente com isso, não. Porque falaram que, antes, né, da franchise tag, falaram que ele queria, ele, né, teria interesse em ficar em Cincinnati, mas que ele não queria jogar com uma franchise tag, como a gente disse já anteriormente, pelo motivo de ser um contrato de um ano, e que se você se machuca, você pode perder um valor de mercado gigantesco de um ano pro outro. Então, né, que ele não queria jogar por uma tag por esse motivo, pela incerteza do contrato que ele teria no ano seguinte. Ainda mais agora, chegou no Super Bowl, interceptou o Matthew Stafford no Super Bowl, aquela interceptação na end zone no segundo quarto, foi o Jess Bates que fez. O Zach Taylor, que é o head coach, gosta muito dele, fala que ele é um líder, né, na defesa, que ele é muito importante para a defesa do Bears. Ele é um jogador bom, mas por esse motivo eu não sei se ele ficou, né, tão contente em receber a tag, em correr o risco de perder dinheiro pro ano que vem. Bom pros Bengals esse acordo. Acho que quanto mais você conseguir manter desse time que chegou ao Super Bowl, melhor, porque é um time que já criou uma casca muito, muito grande, né? Um time que já passou por muita coisa, teve uma evolução gigantesca ao longo da temporada, consegue chegar numa final 2 anos depois de ter a pior campanha da liga. Então acho que quanto mais jogadores importantes você conseguir manter, melhor pro Bengals. Então ganho deles e talvez futuramente uma perda pro Jesse Bates, mas em termos do Cincinnati, decisão perfeita.
Pois é, inclusive durante a temporada 2021, ele chegou a afirmar numa entrevista que não estava satisfeito com o próprio desempenho, que tinha outras coisas fora do campo atrapalhando, entre elas essa incerteza de contrato. Mas aí quando o Bengals chegou aos playoffs e enquanto estava naquela corrida ali para finalizar o título da divisão e aos playoffs e a corrida até o Super Bowl, ele realmente deu uma chacoalhada nisso aí e voltou ao altíssimo nível de destaque que ele tem com o Bengals. Então é só mais um sinal para que Cincinnati assine e aproveita que tem um espaço salarial bom esse ano e fecha mesmo com o teu homem, porque é o cara que resolve muita coisa ali na tua defesa. Ele foi avaliado pelo PFF, que se você não pode usar como parâmetro individual para coisas, você pode, por exemplo, ver para um time inteiro, ele foi o melhor jogador avaliado em defesa do Bengals na corrida até o Super Bowl, né? Então, por favor, mantenha o Jesse Bates em casa. Tinha um monte de nomes que a NFL, a imprensa, os analistas estavam colocando como possíveis candidatos a tag. Você achou que faltou alguém nesse período, Rafa?
Cara, é difícil isso, né? Porque aí você tem várias coisas que você tem que levar em consideração, né? Na hora de você colocar uma tag. Como a gente falou, o mercado, o salário, se o cara realmente, apesar de ser um jogador bom, se a tag faria sentido, se você não conseguiria assinar por menos com ele. Eu acho que tag é sempre uma incerteza muito grande, porque também muitas vezes você acaba arrumando um conflito com o jogador. A gente sabe, por exemplo, toda a novela que envolveu o Le'Veon Bell quando ele tava no Steelers e depois saiu e ficou, né, aquele negócio durante a temporada. Então eu acho que franchise tag é um negócio muito, muito delicado. Mas eu achei que o Titans ia exercer a franchise tag deles no Harold Landry, né? Mas eles acabaram, o Ian Rappaport depois avisou, né, já tinha falado que eles não iam pôr. Eu acho que se teria um nome que talvez, né, possa fazer falta, é o Harold Landry.
Muito bem, muita gente tinha expectativa não só no Landry, como no J.C. Jackson, do Patriots, já que cornerback é uma posição tão, tão central aí para o jogo na liga, para o esquema de jogo do Patriots. Eu acho que o Jackson virou mais um daqueles nomes de, olha, vai lá no mercado, vê o que é que tem para você, só volta para mim antes de fechar alguma coisa, e aí vamos conversar, tá? Muito obrigado. E é isso aí, o Patriots tinha realmente muita cara de que não ia pagar o J.C. Jackson e ia conseguir substituir esse vazio no salary cap com uma série de outros jogadores para tapar ali. Embora Jackson seja realmente um nomaço não é fácil de perder, é uma coisa que você consegue ver o New England Patriots dessa era fazendo, tá? É mais fácil eles assinarem logo, direto, de longo prazo, do que realmente ir na tag. O último cara que tinha essa expectativa de que fosse ser renovado através de tag já assinou um contrato de longo prazo, Rafa. O Los Angeles Chargers fechou com o Mike Williams, wide receiver, um contrato de 3 anos e 60 milhões, 40 deles garantido, 28 milhões vindo no ano 1. Você acha que esse é o tipo de jogador que você colocaria, aproveita esse esse momento de contrato de quarterback barato?
Ah, com certeza, né? É um baita recebedor, você tem um baita quarterback, que é o Justin Herbert. Não chegaram nos playoffs por detalhe, realmente, aquele jogo contra o Raiders, que um empate daria vaga e foi decidido no overtime, com o Justin Herbert fazendo campanhas brilhantes no último quarto e no overtime, mas acabaram batendo na trave. É um recebedor que foi titular em 14 jogos essa temporada, teve 9 touchdowns, 1.146 jardas, 76 recepções. É um cara que também, às vezes, ajuda no jogo corrido, um wide receiver espetacular, e acho que é realmente isso, né? Times como o Chargers, o Bengals, que tem esses QBs jovens que já estão se destacando, mas ainda tem um contrato baixo, tem que aproveitar essa hora para investir dinheiro em jogadores que vão te ajudar, enquanto você não tem que pagar o seu quarterback, quando você não tem que pagar muito pro seu quarterback, vai investindo, cara, vai colocando dinheiro em nomes que, nesse caso, possam ajudar o seu quarterback a aumentar o nível de produção dele, o nível de impacto dele dentro do jogo. Então, acho que, nesse sentido, um contrato de 3 anos faz muito sentido pro Chargers, e aí, lá na frente, eles veem se ele ainda vai estar produzindo tudo isso, se não, aí você dá um contrato multimilionário pro Justin Herbert e vê o que você faz lá na frente. Mas, por enquanto, acho que faz muito sentido.
Isso é a melhor temporada na carreira do Mike Williams. 11 touchdowns, 10 aéreos, 1 corrido, 76 recepções, 1.146 jardas. Já tem esse entrosamento com o Justin Herbert, então valeu a pena. Eu tava com a impressão de que era mais um cara que apareceu forte no ano de contrato, e esse tipo de jogador eu tendo a olhar mais esquisito, mas ele vem tendo uma consistência interessante pro Chargers. Tava muito mais com a impressão de o time não sabia exatamente o que fazer com ele, do que ele realmente ser um cara ruim, mas nessa última temporada ele realmente mostrou um valor incrível para Los Angeles. Então, sim, 3 anos, 60 milhões, principalmente estruturado para esse dinheiro vir mais no começo, tá bem e muito bem pago. Grande renovação que saiu nessa semana, nesse dia, aliás, hoje, terça-feira, tem a notícia aí de que não teremos uma extensão de novela muito grande. Aaron Rodgers, de acordo com Ian Rapoport, assinou um contrato de 4 anos, 200 milhões de dólares, 153 milhões garantidos. Ah, para o cara que tava com a conversinha de que talvez fosse se aposentar, ele pegou um dinheiro muito bom, né?
Eu acho que, assim, quando você põe na balança que, por exemplo, o Vikings deu 89 milhões garantidos pro Kirk Cousins, né? 153, óbvio, é bem mais dinheiro, mas é o Aaron Rodgers. Só que, assim, eu vou ser sincero, eu não sei se eu hoje pagaria 200 milhões por 4 anos no Aaron Rodgers, porque ele é um cara que entrega muito na temporada regular. Ele foi o MVP, liderou o Packers durante o ano inteiro, tiveram a melhor campanha da NFC, mas eu acho que não adianta nada você colocar números na temporada regular se, quando chega na pós-temporada, você não consegue ganhar do Jimmy Garoppolo, que tem sido, né, o Jimmy Garoppolo e o 49ers tem sido aí a criptonita do Packers nos últimos anos. Então, assim, até que ponto vale a pena você dar 153 milhões em um quarterback que não está conseguindo te levar ao Super Bowl? O talento do Aaron Rodgers é inegável, mas eu, sinceramente, não sei se eu daria esse contrato pra ele. Ele também já veio a público falar que ele vai ficar no Packers essa temporada, mas que o contrato dele não é bem assim, então ainda não dá pra saber se é isso mesmo ou não. Conhecendo o Rodgers, eu acho que é isso, e ele só tá querendo, né, fazer as graças que ele sempre faz. Mas, novamente, eu não sei se eu fosse o GM do Packers. Eu entendo toda a pressão que você tem da torcida, todo o carinho que as pessoas têm por ele, a história que ele tem em Green Bay, mas eu não sei se eu teria coragem de pagar 200 milhões em um quarterback que não te leva ao Super Bowl.
Então, cara, uma vez que decisões na NFL não podem ser tomadas com quem é o cara que te leva ao Super Bowl, elas são tomadas na base de quem é que maximiza as suas chances de ir ao Super Bowl, você tem que concordar dar com dar uma extensão pro Aaron Rodgers. Eu sei que os valores não devem ser esses. O próprio Rodgers veio contestar números e duração e etc. O Pat McAfee, que tem uma ligação muito próxima, foi o primeiro a bancar que não era esse o contrato. Depois o The Athletic foi checar e também banca que não é, embora o Ian Rapoport esteja circulando aí de que é mesmo 4 anos, 200 milhões, 153 milhões garantidos. 38 anos, né, brother? Embora você seja claramente um top jogador da sua posição, embora você seja claramente um top jogador do seu time, o atual duas vezes MVP da NFL, nenhum, absolutamente nenhum indício de nível de jogo baixando. Aos 38, eu preferia que um quarterback tivesse, ainda mais como Aaron Rodgers, que passou a carreira inteira e não recebeu salários baixos assim que ele começou a renovar, eu preferia que ele tivesse mais num modo de como é que eu maximizo as chances do time me ajudar, sabe? O Packers já é uma das equipes que tá acima do cap. Todos os indícios apontam para que essa extensão seja para aliviar a situação de cap do Packers, facilitando, por exemplo, trazer de volta o Davante Adams. Eu imagino que eles também estejam de olho para trazer de volta o Devondre Campbell, linebacker, e alguns free agents chave ali pro time. Mas a essa altura você vai bater em 50 milhões por ano, bicho, de média?
Pô, o Patrick Mahomes, com bem menos idade, tá ganhando 45. Não entra na minha cabeça se falar que alguém, né, pensar em dar 50 milhões pro Rodgers com essa idade que ele tem.
Eu sei que é um lance de se bater no mercado o valor é muito maior, que graças ao cap o valor dos quarterbacks não é tão grande quanto deveria ser, mas a gente lida com o universo que a gente tem, né? 50 milhões aos 38 é um pouquinho salgado, sabe? O nível de jogo compensa, mas é um pouquinho salgado. Eu nem entro na discussão lá de, mas vai ganhar 50 milhões pra amarelar nos playoffs. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. O Packers não tem muito o que fazer, não. Você vai fazer o quê? Deixa o Rodgers sair, vai com o Jordan Love pra correr o risco de nem ir aos playoffs? Por que você foi com o Jordan Love, então? Sabe? A situação era muito instável, continua instável, desde então. E aí? Você vai trocar o Jordan Love agora e pegar um outro reserva ali pro Rodgers? O que você vai fazer? Tem um monte de pequenas coisinhas, assim, que você pode questionar do Packers, mas olhando numa caixa preta só a notícia de Aaron Rodgers assina uma extensão com o Packers para diminuir o seu próprio salary cap, perfeito, é o movimento que Green Bay tinha que fazer, é o movimento que times que querem continuar nesse modo de investir para ganhar tem que fazer, mas precisa sentar todo mundo ali na mesa, não precisa fazer uma revolução no time não, como seria trocar o Rodgers para outra equipe, é sentar ali todo mundo e ver todo mundo trabalhar junto para melhorar essa situação aí, né, bicho? Ano após ano tem alguma coisa que quebra as pernas do Packers, pô. Ano após ano. Tem ano que é uns dois anos foi o combate ao jogo corrido. Outro ano era não tem recebedor, não tem defesa. Agora é special teams. Ixi, nenhum time da NFL é perfeito, mas chega uma hora que a coisa pesa ali. Até o próprio Rodgers tá nessa ciranda também, pô. Então, meu saldo final da história é: extensão vale a pena. Se for 4 anos, 200 milhões, aí é complicado. Principalmente porque esse dinheiro deve ser pra entrar, pra bater mais o cap no final do contrato do que no começo, né? Você vai ter o cara de 42 anos com um cap hit de 40, 50 milhões. E aí, qual vai ser a tua história? Mesmo que o cap aumente, ainda vai ser uma carga bem pesada, né? 50 milhões de cap comparando com 200 é um quarto do cap. É bastante coisa pra você pagar no quarterback. Quem sorri de orelha a orelha com isso é Kansas City, por exemplo, que é, comparando aqui com a extensão do Rodgers, os 10 anos que ele deram pro Pat Mahomes continuam super baratos. Super barato. Todo ano, quem renova mais cedo, acaba a equipe saindo com a sensação de que ficou barato e pagou menos. Então, vamos esperar pra ver o número final, pra gente ter uma avaliação definitiva sobre a história, mas em termos de fazer a extensão, acho que Green Bay tava certo aí. E a outra grande movimentação de quarterback, a outra grande movimentação que era... É o outro grande nome de quarterback elite que estaria no mercado, tá? Russell Wilson. Ficou um lance ali, uma conversa de insatisfação, e que talvez Wilson gostaria de procurar novos ares, e começou a se especular times. Ano passado ele até deu uma lista dos times que ele gostaria de jogar se não fosse Seattle, mas ficou por lá, e enfim, saiu a troca, tá? Denver Broncos, entrou nessa história, o time que todo mundo via como pesado no Aaron Rodgers, veio bem em cima de Seattle. O Rapper Rapoport. O Adam Schefter disse que já estavam há pelo menos 2 semanas em negociação. Vamos lá qual foi o resultado. O Broncos mandou para Seattle 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, a expectativa é que seja desse ano e do ano que vem, 1 escolha de quinta rodada e mais 3 jogadores. O quarterback Drew Locke, o defensive lineman Shelby Harris e o tight end Noah Fant. E recebe, Seattle manda nessa troca, Russell Wilson e 1 escolha de quarta rodada para dar uma leve balanceada nisso daqui, Rafa. Saiu finalmente a troca blockbuster pelo Russell Wilson.
E eu acho que saiu barato pro Broncos. Assim, óbvio, o Russell Wilson tava querendo sair, mas eu acho que dava pro Seattle ter conseguido um pouquinho mais. E assim, se a gente for olhar o que o Broncos perdeu, o Drew Locke a gente nem precisa falar, porque o Drew Locke eles se livraram, eles não perderam. Então você põe o Noah Fant, que era um recebedor ok, teve 670 jardas e 4 touchdowns, teve 3 jardas a menos que ano passado e 1 touchdown a mais. Então ficou mais ou menos na mesma produção que já tinha tido na temporada anterior, era um jogador ok. Shelby Harris foi bem, ele teve aí 49 tackles totais, 6 sacks, 1 fumble forçado, é um bom jogador de interior de linha, mas é um jogador que dá pra você substituir. Então, até aqui, nenhuma perda grande. E aí você perde a escolha 9 desse ano, a sua primeira do ano que vem, que caso o Wilson jogue no nível que a gente sabe, não vai ser uma escolha alta, 2 de segundo round e 1 de quinto. Pelo Russell Wilson, tá, pra mim tá ótimo. Pra mim foi um ótimo negócio pro Denver Broncos. Inclusive, é a primeira vez que, aparentemente, é a primeira vez que um quarterback vai jogar por um time que ele derrotou no Super Bowl, né? Então, o Wilson chega em um time que, ali pra semana 10, ali mais ou menos, ainda tinha matematicamente chances de ir pros playoffs. Aí depois o Ted Bridgewater se machucou, também não é um time, não era um dos times mais talentosos, e aí veio o Drew Locke, e aí eles acabaram, né, tendo uma campanha ruim e ficando com a escolha 9. Mas se você vai ter o Russell Wilson, que já tampou buraco tanto tempo lá em Seattle, eu acho que o Broncos tá muito bem. Nas casas de apostas, as odds deles vencerem o Super Bowl já dispararam. O Seahawks entra agora no modo rebuild, falam que eles já colocaram também o Lockett à disposição no mercado, que eles também já querem ir pra um rebuild total. E apesar de tudo que foi enviado pra Seattle na troca, eu ainda vejo o Broncos saindo melhor nessa troca. É um time que tem uma base montada, você ainda tem um Jerry Jeudy aí pra receber passes do Russell Wilson, você ainda vai ter aproximadamente uns 40 milhões pra gastar na free agency, talvez, quem sabe, Von Miller não volte pra fazer uma última temporada por Denver. Eu acho que o Broncos novamente, né, quando o Manning se aposentou, o Broncos acabou saindo um pouco ali da... as pessoas pararam de olhar um pouco pro Broncos, o time caiu muito de produção, mas eu acho que assim como foi quando o Manning chegou lá em Denver, com a chegada do Wilson, o Broncos é um dos times pra ficar mais de olho, ainda mais com o confronto dentro da divisão entre Patrick Mahomes e Russell Wilson.
Pois é, o Russell Wilson encontra um cenário muito melhor em Denver do que ele tinha em Seattle, tá? A linha ofensiva de Denver tá, se não tá pronta, tá muito perto disso. O grupo de recebedores também é jovem e pronto pra agir. Você pode talvez argumentar que seria bom botar mais um tight end, mas a gente já falou nesse episódio que o mercado de tight ends tá bem positivo. O jogo corrido também tá pronto de Denver. A defesa tá pronta, o pass rush tá ok, a secundária é bem forte, você provavelmente vai dar uma reforçada nela, mas ela é bem forte. Você tem espaço pra trazer nomes que encaixem legal, você falou aí do Von Miller, por exemplo, fazer essa reunião. Então, todo o cenário de Denver tá pronto, é uma comissão técnica nova, jovem, focada em desenvolver, é um time que tá aí, desde a saída do Peyton Manning, tentando esse retorno à relevância, né, esse retorno as disputas. Então, bicho, Denver ganha demais, 2 escolhas de primeira rodada e 2 de segunda, tá super ok. O Wilson ganha demais e Seattle, você pode dizer assim que foi até barato, e nesse primeiro momento de observação fica meio barato mesmo, tá? Fica a impressão de que os caras não entendem muito como negociar, mas a timeline deles estava bem terrível. O Russell Wilson tava dando umas indicações assim de que não dava mais para jogar. O ideal seria você fazer uma substituição do Pete Carroll, mas também numa off-season em que 9 head coaches foram substituídos, Seattle ia ter que ser um baita negociador para conseguir atrair uma comissão técnica maneira. Então, na situação em que eles estavam, trocar o Wilson, se você tiver que eleger um perdedor, é Seattle tranquilamente. Danilo, e se eles realmente pegarem essas escolhas e fizerem um rebuild consistente, tá? Eles pegam um quarterback, por exemplo, nesse ou no próximo ano, e esse quarterback dá certo, eles reestruturam a defesa com essas escolhas extras e as escolhas que eles já tinham, eles realmente montam um baita time para voltar a disputar. Então, no futuro, você vai poder dizer, ah, eles ganharam essa escolha, essa troca. No presente, ainda a vitória é para Denver e principalmente pro Russell Wilson, porque encontra de novo um cenário muito mais favorável. O Drew Lock foi nessa troca, Rafa. Você acha que Seattle segura um ano ali de Drew Lock do mesmo jeito que Detroit, por exemplo, segura um ano de Jared Goff? Ou seria mais sábio já ir direto atrás de um quarterback mais permanente?
Eu acho que vai depender muito do draft, sabe? Essa classe tem muitas incertezas em volta dessa classe de quarterback. Eu acho que agora, passando o combine, a gente já consegue ter uma noção um pouco maior de como estaríamos em questão de quarterback, porque na posição que era de Denver e que agora será de Seattle, eles, acho que só o Panthers atrás deles talvez escolheriam quarterback. Então acho que eles estariam numa posição muito confortável para pegar qualquer quarterback do draft, ou talvez, né, um já tenha saído antes, mas enfim, eu acho que vai depender muito disso, porque assim, se você não conseguir ninguém, eu acho que vale a pena você manter o que você tem, deixa o Drew Lock lá, provavelmente você ganha uma escolha alta no ano seguinte, e aí você tem uma classe mais talentosa, você tem aí QBs, por exemplo, como Bryce Young de Alabama vindo no ano seguinte, e aí você, né, fica com uma temporada perdida, né, mas você começa a pensar. Eu acho que o maior problema pra eles é, se eles perderem o Tyler Lockett, com a já saída do Russell Wilson, eu acho que tudo indicaria pra uma saída também do DK Metcalf, que é free agent no ano que vem. E aí ficaria bem complicado um rebuild aí nesse ataque, porque aí você já não tem linha ofensiva, né, você já nunca conseguiu proteger o Wilson. Se você ainda perder o seu QB e os dois principais recebedores, você vai ficar com muito buraco pra você tampar ali no time, muitas necessidades, e eu não sei se você conseguiria suprir todas, mesmo com as escolhas de draft, eu não sei se Seattle conseguiria suprir todas, e aí tem que ver quem que você traria de head coach caso o Pete Carroll saia, como mudaria a mentalidade lá em Seattle. Eu acho que talvez o que tenha deixado a troca um pouco mais difícil é que o Russell Wilson, ele tinha lá a cláusula que ele poderia vetar qualquer troca que não interessasse a ele, né, pra ele ser trocado, ele teria que aprovar a troca. Então, por exemplo, talvez se você tentasse trocar ele pra Washington, talvez ele, né, falasse, não, eu não quero ir pra Washington, ou pra New York, enfim, pra algum time que conseguiria te dar um arsenal um pouco maior de escolhas, mas que o Russell Wilson saberia que estaria saindo de uma furada e entrando em outra. Então talvez isso possa ter complicado as negociações pro lado de Seattle, e eles acabaram deixando passar um pouco, mas a situação deles tá bem complicada, essa que é a verdade, porque você perde um QB que só teve uma temporada negativa, te levou a 2 Super Bowls, venceu um, Seattle perde muito, e acho que vai demorar um pouco pra eles conseguirem se colocar nos trilhos de novo.
É isso, pra eles poderem voltar pros trilhos, teria que ser uma série de movimentações, uma série de acertos muito bem feitos, pra eles realmente terem de novo um nível de competição, e inclusive na posição de quarterback, que de novo vai ser o grande buraco aí do time. Você pode, por exemplo, fazer um upgrade ao Drew Lock, não é a coisa mais difícil do mundo hoje na NFL, mas também não tem tanto quarterback disponível assim.
Se eles quiserem, leva o Carson Wentz, pô.
Carson Wentz é um upgrade ao Drew Lock, isso é uma verdade. Aí também você começa a ver o que é que você vai dar pra ter um quarterback que é um upgrade. Pode, por exemplo, trazer o Mariota de volta pra casa, entre muitas aspas, já que ele jogou em college ali na região do Oregon, traz ele pra Seattle e tenta adaptar com um Russell Wilson dos pobres, ali o Mariota. Enfim, tem uma série de pequenas coisas que eles podiam fazer, entre elas você já declarou o rebuild quando você troca o Russell Wilson. Maximiza os teus recursos para fazer isso. Não quero dizer que trocar um DK Metcalf seja vantajoso agora, porque Metcalf ainda é jovem e é um baita valor para Seattle, qualquer que seja o quarterback. Não quero dizer que você precisa trocar o Tyler Lockett, mas você sabe que para continuar com o Lockett você tem que dar uma acelerada aí nesse plano de buscar um quarterback. Então, Seattle tem muita pergunta para ser respondida, muita mesmo. Boa, muito boa sorte na reposição aí do time inteiro, porque não vai ser fácil. Realmente não vai ser fácil. E a última notícia que a gente tem nesse episódio, Rafa, pegou meio que a gente de surpresa. Vindo notícia lá de Atlanta, o Calvin Ridley, wide receiver, ele tinha pedido um afastamento durante a última temporada para resolver questões de saúde mental. Ele não tava realmente se sentindo bem e ele pediu para dar uma pausa na carreira para isso. Atlanta concordou e assim ele ficou. Nesta segunda-feira, vem a notícia de que Calvin Ridley estará suspenso por pelo menos um ano da NFL e o motivo é apostas. Não apenas isso, depois desenvolveram a história, ele fez apostas direto do próprio celular, enquanto ele não estava jogando, em partidas em que ele não estava presente. E quem dedurou que ele estaria apostando foi a casa de apostas parceira, uma que é parceira da NFL, Rafa. Ficou maluca essa situação, hein?
É, e o Falcons realmente não consegue dar sorte, né? O Calvin Ridley voltando esse ano seria muito importante. A equipe do Falcons, desde daquele Super Bowl lá que eles perderam pro Patriots, eles têm tentado voltar. O Matt Ryan tem apanhado ano após ano. E depois de perder o Julio Jones ainda, né? Você tem o Calvin Ridley, que foi um recebedor que veio de Alabama, assim como o Julio Jones, e que evoluiu muito a cada temporada. Ele teve 820 recepções, 820 jardas na primeira temporada, 866 na segunda, aí ele já foi pra 1370 na terceira, que foi, né, 2020, e aí, né, você contando com a possibilidade dele voltar agora, talvez melhor que nunca, né, por conta desse ano afastado que ele teria tirado por conta de questões pessoais e tudo mais, ele podendo voltar ainda melhor, e aí você perde ele, né, pelo menos um ano. Ainda não saiu oficialmente a suspensão, então acredito que ainda possam aumentar isso. A gente sabe como os esportes americanos tratam o mercado de apostas dentro das ligas, e obviamente já foi descartado qualquer envolvimento dele com resultados do Falcons ou de coisas com técnicos e jogadores para ajudar ele, né, digamos assim, de jogar, entregar o jogo, tirar um pouquinho o pé para ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso já foi descartado, mas ainda assim é um ano de gancho. A gente sabe que já tiveram punições mais severas, já teve até lifetime ban tanto na NFL quanto em outros esportes com relação tanto à aposta quanto match fixing, né, entregar o jogo, combinar resultado. Então não é uma surpresa, mas cara, você tem uma liga que Deshaun Watson vai voltar a jogar, que Kareem Hunt teve um vídeo divulgado chutando uma mulher e pegou e voltou a jogar. Tem vários nomes aí, Ben Roethlisberger, muitos nomes que ficaram envolvidos em polêmicas ao longo da carreira e não tiveram punições severas. Então, eu entendo todo lado do mercado de apostas e tudo, mas a NFL dá mais atenção pra isso que pra casos de violência, estupro e crimes. É uma coisa que eu nunca vou conseguir entender.
É assim, eu vi o depoimento do Pat McAfee a respeito. Ele no programa dele, ele conversa com o AJ Hawk, que era linebacker também na NFL, e eles reforçam bastante a quantidade de palestras e recomendações e conversas e cartazes e mensagens que a NFL passa. De isso é uma coisa que a gente não quer de forma alguma. Olhem o que aconteceu com Pete Rose foi um jogador da MLB que tomou severas punições e, por exemplo, ele não entra no Hall da Fama do beisebol, embora tenha tido uma grande carreira, por causa do escândalo de apostas. Tá? Olhem o que aconteceu com Pete Rose. Vocês não vão querer que isso aconteça com vocês. Então não entrem nessa história, não apostem. Vocês estão em Vegas, quer jogar? Joga, vai na boa. O dinheiro de vocês, nesse sentido, vocês podem se divertir. Ah, você ganhou um monte no Blackjack. O hotel, o cassino te ofereceu uma noite no hotel deles. Não aceita. Não aceita, porque isso vai violar os termos de contraposta de vocês e vai ser ruim se vão tomar uma punição ainda maior. Então, existe uma série de coisas que a NFL fica recomendando e aí o Calvin Ridley entrou nessa. Tá? É claro que a NFL tá usando ele de exemplo, num período em que eles acabaram de assinar grandes contratos para ter o parceiro oficial de apostas da NFL. Acho que o deles é o Caesars. Mas aí você tem o Caesars, você tem o DraftKings, você tem esses serviços de fantasy de um dia, que é basicamente aposta, daily fantasy. Você tem uma série de acordos que a NFL fez. A NFL tem um time em Vegas, tá? É claro que eles têm negociações ali dentro. Eles estão usando o cara como exemplo. Você lembrou bem, uma série de outros jogadores tiveram em casos que à vista do público, à vista das criminais, foram muito mais graves, muito piores. E a punição deles foi muito mais branda. Quantos casos de violência doméstica que deram suspensão de um jogo, de quatro jogos, a gente não já viu. Então a NFL se colocou num perfil que, o que é que vai dar suspensão grave pra vocês? Um, entorpecente. Dois, apostas. Lá embaixo na fila, aí você vai ter casos criminais realmente mais graves. Então, o Ridley vai ser um exemplo, é o primeiro a ser pego nessa nova era aí da NFL, e infelizmente ele é o exemplo, ele é o cara que vai bater pesado, então paciência. A NFL errou muito no tamanho da suspensão, mas ele claramente é um exemplo. Se eles usassem esse nível de rigor com outros casos, a gente agradeceria. É isso, Rafa. Demos uma passada aqui nas grandes notícias, o nosso plantão aqui do Fambonanet. Vamos aguardar o que é que vai vir na Free Agency. Ainda vai vir uma série de contratos mais fortes aí antes da semana que vem, que é quando abre realmente o mercado, abre aquele período oficial de negociações, que é quando os contratos realmente acontecem. Vamos aguardar o que vem por aí. Muito obrigado por mais um episódio.
É, e com um draft no mês que vem, a gente ainda vai ter mais... provavelmente teremos movimentações antes do draft, times descendo, times subindo, prospectos ficando mais em atenção. Eu acho que ainda teremos grandes trocas nessa free agency. Como a gente falou, o Tyler Lockett é um possível alvo de muitos times, e alguns insiders dizem que o Seahawks realmente colocou ele à disposição no mercado para ir para esse rebuild. O DK Metcalf tem o contrato dele acabando ano que vem, então talvez eles resolvam trocar para não sair sem nada do DK Metcalf. Tem o Bucks, que pode ir atrás de gente por causa do Brady. Enfim, ainda tem muita coisa que pode acontecer. As últimas 24 horas foram muito agitadas, mas as próximas semanas a tendência é que a gente tenha muito mais negociações. Óbvio, talvez não com o mesmo peso de Aaron Rodgers e Russell Wilson, mas em quantidade a gente ainda vai ver muita movimentação, muita coisa pra acontecer. Então é isso, Danilo. Muito bom tá com você mais uma vez, e espero que logo ainda tenha muito mais coisa pra gente falar de NFL, porque free agency é o que mantém a gente vivo até setembro. Free agency e draft é o que mantém a gente vivo esperando a temporada regular.
Exatamente, você ouvinte, fica aí ligado que assim que a gente tiver um volume adequado de movimentações na free agency, a gente volta pra fazer o nosso primeiro comentário. Quando forem tendo grandes notícias, a gente também vai entrando, mas você sabe que Fumble na Net não para. Mesmo se não tiver nenhuma notícia, a gente vai mantendo vocês entretidos com esse mundo de NFL. A gente vai entrar ali em abril em modo draft também, não se preocupem, vamos falar ainda muito sobre o próximo recrutamento. Por hoje a gente fecha por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, um grande abraço e nos vemos na semana que vem.